Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus, começando o nosso estudo bíblico dessa noite. Bem-vindo você que está aqui, bem-vindo você que está em casa, na rua ou em qualquer outro lugar participando da nossa transmissão, ou você que vai participar desse estudo bíblico em algum momento depois. Seja bem-vindo, Senhor Jesus, te abençoe. E você que está aqui, se quiser ir lá no YouTube, pegar o link da nossa transmissão na Ademoc Online e espalhar para os seus contatos, também pode fazer isso. Vai ser muito bom. Nós estamos encerrando hoje uma série de três mensagens, de três estudos bíblicos sobre a Bíblia. E eu tenho brincado sobre esse estudo bíblico sobre a Bíblia, porque parece uma redundância, mas é exatamente o que nós estamos fazendo, conhecendo um pouco mais desse livro que mudou a história do mundo e que tem mudado a história das nossas vidas. E nós vamos hoje, nesse nosso último encontro, receber algumas instruções e algumas orientações sobre como entender, como estudar e como aplicar melhor a mensagem da Bíblia à nossa vida, ao nosso coração, à nossa rotina. Vai ser muito bom esses próximos minutos que a gente vai passar aqui. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse dia, obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, que nos conecta com Deus e com a sua palavra. Obrigado, Pai querido, pela chuva que cai nessa cidade. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelos irmãos que estão aqui hoje, presencialmente, os que estão conosco pelo YouTube, pelo Facebook. Que o Senhor faça com que a verdade do Senhor, pelo Espírito Santo, chegue aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se assentar, e eu queria que você recebesse comigo com muita alegria alguns convidados especiais que vão, nós vamos interagir um pouco e eles vão nos ensinar muita coisa aqui nessa noite. E eu vou começar pela ordem que eles estão sentados. Pastor Pablo Isidório, seja muito bem-vindo. Pastor Célio Renovato, Pastor Silas Leocádio e Paulo Henrique do Espírito Santo, e mais conhecido e chamado carinhosamente de Paulette. Vamos aplaudir os nossos queridos convidados, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Vocês vão ter um microfone para falar, tenho certeza que vão. E é muito bom recebê-los aqui para esse nosso bate-papo dessa noite, falando sobre entender a Bíblia. Sempre que a gente incentiva, convida e pede alguém para ler a Bíblia, a resposta é: nossa, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. E aí as pessoas acabam se desestimulando a leitura da Bíblia, porque na mente delas a Bíblia é um livro quase que impossível de entender. E isso não é verdade. E a gente vai provar isso aqui hoje. Até aquelas pessoas que fingem que lê a Bíblia, né? E duas histórias interessantes. Uma é de um amigo que eu sugeri que ele fosse ler a Bíblia. E aí ele falando que ele gostava muito de ler Isaías. E ele falando, porque Isaías, aquele livro assim, tão amoroso, né? Tão procurando o amor em Isaías ali, né? Assim, do outro que vai vir com gancho, da terra que vai ser assolada. Eu falei, para de ler Isaías e leia Provérbios, né? Eu até o pastor que foi pregar e pediu os irmãos que durante a semana lessem, João 35, né, o capítulo 35, os irmãos todos chegaram e disse: irmão, quem leu João 35? Os irmãos levantaram a mão, falou: então hoje eu vou pregar sobre a mentira, tá, irmãos? Então mas é muito bom. Pablo, bem-vindo, meu querido. Pablo é o nosso pastor na Assembleia de Deus no Bairro Jardim São Geraldo, é o esposo da Sara, e é muito bom receber você aqui. Pode cumprimentar os nossos irmãos daqui de casa.
Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma honra estar aqui participando deste bate-papo. rodeado de grandes mestres, né? Estou aqui só para concordar com o que eles vão falar. É. Mas eu creio que vai ser uma ótima oportunidade de conversarmos sobre a Bíblia, né? De entendermos aquilo que era, a Bíblia é. Já estamos estudando isso nas últimas semanas, mas eu tenho certeza que eu vi a experiência prática, a forma como os nossos pastores lidam com a palavra do Senhor vai ser de grande valia para as nossas vidas nessa noite.
Eu trouxe muitas dúvidas e eu vou sair daqui hoje com muitas respostas, tenho certeza disso. Paulete, bem-vindo.
Muito obrigado. Viu? É Paulo, viu, irmão? Mas é um prazer estar aqui. Dentre aqui eu sou o menor, viu? Eu sou o menor dentre todos aqui. Mas é um prazer estar aqui. Todos nós já passamos por dúvida, né? Dúvidas e questionamentos, como a Bíblia foi feita, por que foi feita, o que ela diz, como que ela fala. Eu acho que esse tempo para a gente entender, compreender um pouco a Bíblia, os textos, é de suma importância para receber o Espírito Santo, né? O conhecimento faz parte do Espírito, o conhecimento vem de Deus. Entender a Bíblia é também uma ação de Deus, mas também uma ação que depende de nós, de ir lá correr atrás. Então, esse momento aqui é muito benéfico, é um prazer estar aqui.
É um texto, né? Você
é um texto.
A Bíblia, além de escritor, tem diferença de escritor para redator? É a mesma coisa ou não?
Não, é diferente. O redator, geralmente,
Léo, muito obrigado.
É mais técnico.
É bom a gente saber que Léo está aqui, porque ele está servindo a gente aqui hoje com essa presteza toda, mas é o nosso coordenador da Escola Bíblica Exato. Dominical e é um dos escritores das lições do nosso próximo módulo da Escola Bíblica, é sobre Filipenses, né? Então já, a gente já tem a quem recorrer. E por falar nisso, só para quem está longe, está em casa, assim a gente, só mesmo para a gente ter nosso momento de soberba, né? Que nós somos a primeira, e até onde eu sei, a única Assembleia de Deus no Brasil e no mundo a produzir gratuitamente material de Escola Bíblica Dominical, e isso graças a Deus, a igreja e a gente como Léo, né, que tem doado. Você também está escrevendo, né, Célio? Escreveu agora em Filipenses também? Filipenses não. Pablo também. Pablo está agora, escreveu Filipenses.
Nesse módulo aí, nessa nova lição, tive a oportunidade de escrever uma das lições, a última lição.
Que maravilha, muito bom. Obrigado, Paulete. Silas. Falei da apresentar a família, né? Paulete não tem família ainda, mas a partir do ano que vem vai ter, né? Tainá certamente está comentando aí na transmissão. Silas se parece um pouquinho comigo. Né? Para quem não conhece, quem é novato na igreja, Silas é meu irmão. Está aí, é pastor lá na Assembleia de Esplanada. E também, como profissionalmente é ligado à comunicação, essa coisa de saber entender para saber comunicar é muito importante. Se você consegue entender melhor, você consegue comunicar melhor, né? Então, é isso que a gente quer também, extrair um pouco de você aqui hoje.
Sim, sim. Paz do Senhor, irmãos. Eu sou o aluno mais privilegiado aqui. Estou aqui junto aos mestres, bem pertinho. Esse é um desafio importante e prazeroso para esse nosso tempo, ter um entendimento claro da palavra e, a partir desse entendimento, conseguir comunicar de maneira eficiente para esse tempo, para essa geração, né? Os tempos mudam, as coisas mudam, a palavra não muda, ela é imutável, mas a maneira como nós transmitimos, né? A maneira como nós comunicamos ao mundo, a palavra precisa ser percebida e nós precisamos conversar sobre isso. E que bom estar aqui como igreja, né, com vocês, e poder fazer parte disso e aprender muito nessa noite.
Que bom, obrigado por estar aqui. Pastor Célio.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Célio é nosso pastor do Casa na Rocha, é esposa da pastora Rebeca, pai do Levi e da Lídia. E uma curiosidade é que o Célio já foi polícia. E eu falei aqui na quinta passada que eu acredito que o Célio é um homem de Deus. E ele fala isso, mas eu nunca vi nenhuma foto.
Vou trazer a foto.
É?
Aqui no telão.
Sargento Pincel. Sargento Pincel, você não sabe falar para Sargento Pincel. Mas eu não imagino o Célio polícia, né, cara? Ficou, mas...
Deus é bom, Deus é bom. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui junto a essa mesa, né? em um formato diferente, mas fazendo o que Jesus fazia muito. A palavra era ministrada, aprendida, conduzida à mesa, nessa comunhão. E eu tenho certeza que será uma noite muito especial para todos nós. Vou discordar de Paulo, né? Não é um debate, mas vou discordar dele. Eu sou o menor, 1,70. Algumas vezes, quando fui me medir, mediram 1,69 e eu disse, devolvo meu 1 centímetro de volta, que é muito importante para quem é pequeno. Mas é muito maravilhoso estar aqui. Lembrando, o senhor falou do pastor Léo, pastor Paulo, né? Professores, escritores das lições, é uma das dificuldades do nosso entendimento da palavra, a gente vai comentar mais na frente, é que a gente não pode ligar para o escritor e dizer, Paulo, o que, que você quis dizer sobre isso? Né? A gente vai comentar daqui a pouco. Nas lições a gente pode ter o privilégio de ter um escritor.
Graças a Deus, a gente pode terminar a aula da escola bíblica e ligar para o comentarista e para o escritor. E vamos começar do final, e é bom inverter as coisas. Mas a Bíblia tem umas palavras que aparentemente não existem. E torna às vezes até engraçada a leitura da Bíblia. Né? A gente até fez uma seleção aqui de algumas dessas palavras. Mas o que que a pessoa que está lendo a Bíblia encontra um beneplácito lá? Né? O que ela faz quando ela encontra lá o que mais? Um chocarrice? O ósculo, ilhargas. Enxúndias.
É quase uma língua estranha.
Né? Fecha a Bíblia, gira no manto, pega um dicionário. Como é que faz para lidar com as coisas, essas palavras que não estão hoje muito no nosso. Muito não, não estão nada no nosso vocabulário.
Eu acho que a Bíblia, a gente precisa entender um pouco que a Bíblia, ela foi escrita em uma linguagem, em alguns textos, bastante eruditas, bastante formais. E por ser muito formal...
Eu gosto do Paulo falando assim, por ser bastante formais...
Por ser formais, a gente, no Brasil em si, nós não tivemos uma base educacional muito formal. E nós não usamos a linguagem formal. Nós falamos na linguagem coloquial, né? Nós não falamos para eu ver, nós falamos para eu ver, né? Então é uma linguagem informal. E aí quando surgem essas palavras, a gente já não sabe mais lidar com elas, né? Vale lembrar que, por exemplo, há poucos anos atrás, farmácia não era escrito com F.
Era farmácia, com PH.
Né? Era com PH. São essas formalidades que aos poucos vão caindo, mas o significado de palavras, eles vão se perdendo, porque nós também perdemos aquela ideia de voltar no dicionário. Né? Uhum. Se pedir para levantar a mão aqui, quantos têm um dicionário em casa? Talvez sejam poucos que vão ter um dicionário, igual tinha antigamente. Uma enciclopédia, provavelmente, né? Só biblioteca.
Eu sou da época da Barça, né?
Da Barça, aquela coleção.
Mas olha para você ver, isso tem, talvez faça a gente olhar também para a importância de, já que isso é um fato, escolher bem das traduções, né, das versões, né, uma versão adequada. Vocês estão vendo que eu estou andando bem de trás para frente mesmo, né? As versões. Aí a gente para com aquele dilema assim. Alguém fala assim, não, a versão boa é a versão da minha época, que tinha enxúndias e cousas e chocarrices e aquela coisa. Tá, mas daqui 30 anos a gente vai estar falando que a nossa versão é que é boa? Como é que vai ser isso, Pablo, daqui 30 anos?
Se nós continuarmos dessa forma, daqui 30 anos nem Bíblia mais nós vamos ler, né? Porque muitas vezes essas palavras mais eruditas, obrigado, Paulo, elas nos distanciam do texto. Nós ficamos com receio de ler, sem ânimo para ler, com preguiça de ler, porque muitas vezes nós não compreendemos o significado dessas palavras. Então, no lugar de nos aproximar do texto, nos aproximar da palavra que é de Deus, que é para nós hoje, elas muitas vezes nos afastam. E as versões da palavra de Deus, elas têm principalmente esse propósito de trazer a mensagem de Deus, que é eterna, para um povo num determinado tempo, numa determinada época. A palavra de Deus é para as pessoas que nasceram em 1900, mas também são para as pessoas que vão nascer agora em 2023, próximo ano que está se aproximando. E essas versões, elas visam aproximar o texto sagrado de nós, seres humanos, né? É Deus falando a sua palavra na nossa linguagem.
Uau, isso aí eu gostei disso. Deus falando a sua palavra na nossa, na nossa linguagem.
Eu tenho uma tradução da Almeida corrigida, e eu estava lembrando, 2 Samuel 11:15, quando Betseba, né, engravida de Davi, e o texto diz assim: e a mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou peja. Alguém sabe o que significa peja, né?
Você vê, eu não, essa palavra nem lembrava que tinha essa versão.
Acrescentando aí. E aí, quando você vai em uma outra versão, você vai entender que simplesmente ela estava grávida. É o que o pastor Pablo acabou de falar, né?
Sensacional. E a importância da gente também entender esse ministério de tradução de Bíblia como algo missionário, né? Que é fazer a Bíblia chegar a todos os povos na linguagem que esses povos entendam, né? E na época deles, inclusive a Libras, né? Que hoje é uma tradução difícil de se fazer, mas que faz a Bíblia chegar.
E pastor, a gente teve um colega, professor missionário, ele estava lá em Manaus, nos Ribeirinhos, e ele disse que quando ia celebrar a ceia, ele não dizia: esse é o pão, ele dizia: essa é a mandioca, né, que é repartida em favor de vós, porque era o que o povo entendia lá da região. Se ele falasse: esse é o pão, eles
iam conhecer um pão, né? E é interessante isso, essa adequação. Tá, giro rápido. Sua versão preferida e por quê, Silas?
Paz, então, só antes de falar qual a minha versão preferida, eu estava comentando com o Célio aqui, nós, principalmente nós mais antigos, as pessoas têm um pouco de preconceito, né, com novas versões da Bíblia.
Uh-huh.
Se todo mundo percebe isso, né, tem aquela coisa de um afastamento, não, mas é a Bíblia, é a palavra.
Está mudando a Bíblia.
A mudança, né, por ter o costume com o texto mais erudito, com essas palavras que nem sempre se entende, se sabe o que é, mas está lá, você acha que, que tem que ser daquele jeito. E aí eu comentava com o Célio aqui, quanto isso pode ser perigoso em algum momento, porque se leva essa erudição para transmissão, para pregação, para comunicação da palavra, e por vezes nós não nos fazemos entendidos. É. Né? Porque por ter um texto extremamente pesado em alguns momentos, erudito, palavras complexas, a gente acha que tem que comunicar assim também.
Verdade, verdade.
É, e aí nós temos muitas pessoas que... Valeu aí. Que nos ouvem e não conseguem nos entender. A gente precisa pensar isso. Agora sobre a...
Acho que você está pegando a antena aí.
Pegando a antena. Sobre a versão, eu uso algumas, eu gosto da King James bastante, mas de maneira geral, né, para a igreja, para a leitura, para o devocional, eu uso bastante a NVI.
NVI. Sério, sua versão preferida?
Eu também gosto muito da King James atualizada. Se for para Salmos, pregar em Salmos, eu ainda uso a Almeida, né? A Nova Almeida. E agora eu estou me apaixonando pela NVT. Acho que eu não respondi qual a preferida.
É. Bem específico, muito bacana. Sua preferida, Pablo?
Oh, existem duas versões que eu gosto bastante. Talvez a razão de gostar dessas duas versões é porque muitas vezes elas trazem uma palavrinha a mais, um complemento a mais que facilita a compreensão e entendimento do texto. Eu gosto da Almeida, século 21, e da King James atualizada. Em alguns textos específicos, mais a King James é atualizada, em outras passagens, mais a Almeida, século 21. Como eu chego a essa conclusão? Normalmente, quando eu faço a leitura de uma determinada passagem, mesmo estudo para ministração, nos nossos cultos, nas nossas preleções, eu leio o mesmo texto em várias versões.
Uhum, legal.
Esse talvez seja um dos principais passos para você identificar qual a versão que você mais gosta. Para você conhecer a versão que você mais gosta, você tem que ler as versões. Seja.
E você tem que não gostar de algumas, né?
Seja a NVI, seja a NVT, seja a Bíblia Viva ou a Mensagem, o importante é ler. E comparando os textos, essa leitura detalhada, essa leitura didática faz encontrarmos tesouros que estão escondidos no texto. Eu gosto muito do pastor do Weber Campos Júnior. Normalmente nos seus estudos, nas suas exposições, ele fala que nós devemos passear pela Bíblia não como turistas, que chega em determinados pontos turísticos, simplesmente tira uma foto e já vai para o próximo ponto turístico. Mas nós devemos analisar e estudar a Bíblia como escavadores, como alguém que está procurando encontrar os tesouros mais preciosos do texto.
Legal. PH, sua versão.
Eu acho que é quase unânime aqui, é King. Eu, para fazer o devocional, eu gosto muito da King, justamente porque ela traz isso que Pablo falou, a profundidade de algumas palavras, e às vezes é muito legal porque ela pega às vezes essas palavras muito estranhas e logo abaixo ela traz uma foto ou o conceito ou aquela palavra em hebraico. Então eu gosto porque ajuda nisso. Só que para fazer sermão eu acho que a NVI é a melhor para mim.
Muito bem. E falando em versão, Deus vai levantando ferramentas para a gente cada vez ter mais acesso a verdade da Bíblia. É o caso do Peterson com a Mensagem, né? Que é uma paráfrase muito fiel ao texto. Eu não gosto da expressão texto original, porque nós não conhecemos o texto original. Mas aí perguntaram para Eugene Peterson assim: você gosta de ler qual versão da Bíblia? Eu falei assim: eu gosto de ler a versão mais antiga que eu tenho do Antigo Testamento em hebraico. Ele falou: e o Novo Testamento? Ele: não, o Novo Testamento eu já prefiro ler em grego mesmo. E aí, por causa da fidelidade, né? A gente comentou isso aqui: o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a maior parte, aramaico também. E o Novo Testamento em grego. E aí, a partir desse conhecimento, a história superficial é: ele queria que o filho dele tivesse acesso, porque o filho dele não conseguiu amar e entender e aceitar as escrituras. Ele então transcreveu a Bíblia na sua mensagem, né? O que que ela estava querendo dizer, e se tornou então essa paráfrase tão queridinha de todo mundo. Fabiana especialmente ama a Mensagem e eu também gosto muito. Uma dica para vocês, meus irmãos, vocês, eu falei igual o Manuel Gomes agora, para vocês, é ler a Bíblia cada ano. Escolha uma versão para você ler, né? Esse ano eu li a NVT, assim, na leitura devocional, é claro que li várias, mas li a NVT. Ano que vem, quero ler a NBV, que eu gosto muito também. A gente fica aqui falando, nós estamos caindo no erro que a gente está condenando, né? Falando siglas aqui, e quem não tem tanto tempo no mundo de igreja não sabe o que a gente está falando. São os nomes das versões. Então, as siglas que foram citadas aqui: a NVT, a Nova Versão Transformadora, que é o nome da versão. A NVI é a Nova Versão Internacional. A NBV é a Nova Bíblia Viva. Existem dezenas, né, de versões, mas as que foram. E a King James é a King James. BKJ. É a BKJ, né? É a King James. E você tem aplicativos que tem, assim, todas essas que dá para comparar, né?
Só a gente está falando versão, só uma, de forma bem simples mesmo. Seria interessante diferenciar a questão de versão e tradução.
Faça isso, por favor. É porque a gente comentou isso nisso, muito bom.
De forma
bom.
Bem simples mesmo, superficial, mas a gente entende que a tradução seria quando você pega os textos originais, vou chamar de textos originais, né? A Bíblia foi escrita em grego, hebraico e algumas partes em aramaico. Então, quando você pega desses textos e traduz, por exemplo, Almeida é uma tradução. A Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida seria uma versão. Só para fazer essa diferenciação.
Muito bom. Tá, os irmãos estão hoje no Ministério do Slide, que lutem. Mas eu vou mudar aqui a nossa ordem de novo. O Senhor quer treinar esses irmãos. Estudar a Bíblia é algo, todo crente sabe que é algo bom. Traz benefícios de estudar a Bíblia. E a gente separou aqui alguns desses benefícios de se estudar a Bíblia. Eu queria que vocês comentassem isso. Não sei quem quer comentar qual, ou quem quer comentar, mas sim, qual a diferença prática, qual o efeito prático para a pessoa dizer assim, eu vou estudar a Bíblia.
Então vamos lá. Seriam inúmeros efeitos aqui para a gente estudar, muita coisa boa para a gente falar aqui, mas para aproveitar do que está na tela aqui, dos benefícios de estudar a Bíblia, a gente pode falar sobre a fé, sobre se despertar da fé. João capítulo 6, versos 68 e 69, vai dizer assim, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus. Só por meio da palavra, só por meio das escrituras, a nossa fé pode ser verdadeiramente despertada e ativada. A gente vive um tempo onde existe um monte de instrumentos, né, de coisas, de pessoas que usam, de artifícios, para despertar a fé das pessoas, de maneira leviana até. E nós, como igreja, precisamos cada vez mais voltar para a palavra, né, como esse despertador da nossa fé. Você que diz para si mesmo, eu não tenho fé, eu não consigo ver, eu não consigo crer, eu não consigo enxergar. Você precisa da palavra. É a palavra que produz essa fé. É essa palavra que diz para onde vamos. É na palavra que nós conseguimos, né, através daquilo que Deus deixou ali registrado, entender que é possível, que nós não cremos apenas naquilo que é natural, que nós não vivemos apenas naquilo que é superficial ou naquilo que é normal. A palavra nos traz para um nível diferente de vida, que é viver pela fé e pela palavra. Por isso que Pedro vai dizer, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E aí, num mundo tão conturbado, tão louco, tão cheio de dúvidas, né, tão cheio de inquietações que nós vivemos hoje em dia, todo dia acontece um episódio terrível, e aí a gente pergunta, o quê? E agora? Fazer o quê? Só ele tem palavras de vida eterna, ainda hoje. É a palavra, é na palavra que nós voltamos, é a palavra que recorremos e é na palavra de Deus que nós nos espelhamos, nos abastecemos para continuar acreditando que tem vida eterna.
E a fonte errada vai gerar fé errada, fé, né? Errada. E aí, é por isso que é importante a Bíblia ser essa fonte de fé.
Passada, né? Fé nas pessoas.
Fé na fé.
Fé na fé.
Eu de bola. Um próximo benefício aí.
Eu queria falar da honra, porque a Bíblia ajuda a gente a entender essa questão da honra. E às vezes a gente acha que a honra ela tem a ver com fazer o que Deus quer, né? Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça e aí eu vou ter um benefício. Construir um crédito com Deus. E na verdade não é isso. O buraco é muito mais fundo porque tem a ver com a motivação do coração. E é por isso que eu acho que o exemplo de Jó, que está ali, de Jó 23, 12, é extremamente essencial ao falar de honra. Porque em tudo que Jó passou, a motivação do coração dele nunca foi alterada. Então a honra ela tem a ver não com fazer o que Deus quer, mas ela tem a ver com a motivação do meu coração. Qual que é a motivação do meu coração? É simplesmente fazer o que Deus quer? Deus quer que eu vá à igreja. Então eu vou na igreja na terça e no domingo, beleza, estou cumprindo um rito, ganhei um crédito com Deus, e não é isso. É por que eu venho à igreja? Qual que é o sentido? Qual que é o valor que eu dou a estar sentado aqui? Qual que é a motivação? E é essa motivação que faz com que eu enxergue as coisas. Então eu coloco uma motivação no meu coração isso transmite para o meu olhar uma coisa também, a maneira com que eu vejo as coisas. Então, é por isso que Jó fala, né? Não me afastei dos mandamentos dos teus lábios e dei mais valor às tuas palavras. Existe, então, uma motivação e um valor dado. O valor não é de Deus para conosco. Deus não coloca um crédito na nossa conta. E nós também não temos que colocar um crédito na conta de Deus, porque Deus não é banco.
É aquela maquininha de refrigerante. Se vai a moeda, sai a latinha.
Se sai uma latinha. Não, é a motivação. Então, acho que a gente... muitas vezes precisa rever a motivação do coração, a motivação, e é essa honra também que eu dou a Deus, que ela também me faz honrar outras pessoas. Então, quando eu não entendo a honra a Deus, eu também não entendo a honra ao líder, eu não entendo a honra ao pai, honra a tua mãe. Então, é uma reação em cadeia. Se eu não entendo a honra a Deus, eu não vou honrar mais nada na vida.
Uau, muito bom.
A palavra de Deus, ela nos leva à obediência. Uma das coisas que alguns meses atrás eu comentei lá na nossa igreja, e tinha até esquecido, o irmão teve a oportunidade, falou que eu tinha falado, nem eu mesmo lembrava que tinha dito, é que, e nós estamos falando sobre a Bíblia, acho que é importante, entra muito em obediência. Muitas vezes nós falamos que temos que ler a Bíblia, que temos que conhecer a palavra do Senhor, e isso é uma verdade. Isso está correto, está certo. Só que nem todos vão conhecer a Bíblia. Nem todos vão ler a Bíblia. Normalmente, quando muito leem, são aqueles que já tiveram uma experiência de conversão. Já aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e o único Salvador da sua vida. Normalmente, o ímpio, principalmente na sociedade em que nós vivemos hoje, o ímpio aqui é aquele que não conhece o Senhor Jesus, que não tem um compromisso com Ele, que não tem um compromisso com a sua palavra, não lê a Bíblia. E a obediência está diretamente relacionada a isso. Por quê? A nossa vida é a Bíblia que o ímpio lê. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa vida é como uma carta aberta, lida por todos os homens. Então, a obediência é levar a palavra de Deus para que aquele que nunca abriu o livro, nunca pegou a Bíblia Sagrada, nunca manuseou as Sagradas Escrituras, tenha conhecimento acerca das Sagradas Escrituras. Tiago vai dizer que nós temos que nos tornar praticantes da palavra e não meramente ouvintes. Porque o conhecimento não praticado é um conhecimento esquecido. Todas as vezes que nós lermos alguma coisa no texto sagrado, nós temos que nos conduzir imediatamente para a prática. Eu gosto muito de algo que o Senhor fala e nos ensina, que se nós aprendemos algo e não colocamos em prática na primeira semana, nós não vamos colocar em prática nunca.
Nunca mais.
Não vamos praticar, não vamos ter essa experiência. E a nossa fé tem que ser uma fé ativa. A nossa fé tem que ser uma fé prática, tem que ser uma fé operante. Quando nós estudamos a carta de Tiago, onde ele fala isso, né, que nós devemos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, ele estava repreendendo a igreja por a igreja ser imatura. A imaturidade é sinônimo de falta de prática da palavra de Deus, falta de observância na vida, no dia a dia da palavra do Senhor. Muitas vezes nós até reclamamos, mas fulano de tal tem tantos anos de igreja, tem tantos anos de evangelho, tem tantos anos de conversão, mas ainda é uma criança. É uma criança porque não se tornou praticante da palavra do Senhor. A prática da palavra do Senhor é que nos leva a essa maturidade. Acho muito interessante, aqui eu esqueci o que eu ia falar, mas eu vou lembrar. Acho muito interessante quando nós observamos e nos agarramos a essa verdade, que a obediência que a palavra de Deus espera de nós não é uma obediência secular, é uma obediência bíblica. E o que seria essa obediência bíblica? Seria uma obediência imediata. Olha só quando Deus chama Abraão, fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Você não vê Abraão cruzando os braços esperando. Vou esperar meia hora, vou esperar dois dias, vou esperar um mês. Você não vê nenhum registro bíblico falando assim: ao cabo de tantos dias partiu Abraão para a terra que o Senhor ordenou. Não, foi uma obediência imediata. E é isso que Deus espera de nós. Quando nós temos contato com a palavra de Deus, Deus espera de nós uma obediência imediata. Deus espera de nós uma obediência integral e não uma obediência parcial. E Deus espera de nós uma obediência interna. Esse aqui é obediência interna, normalmente a gente consegue exemplificar quando o pai vira para o filho, ou a esposa vira para o marido e fala assim, ah, você tem que consertar o chuveiro, aí você vai, conserta o chuveiro, mas dentro você diz assim, consertei chuveiro para quê? Você está obedecendo apenas exteriormente, mas internamente, com o coração, você não está obedecendo. Então, essa obediência à palavra do Senhor, ela tem que ser imediata, tem que ser integral e tem que ser interna.
Essa coisa da obediência interna vale só para coisa da Bíblia ou para o marido tem que...
Não vale para tudo, vale para
tudo. Ah, tá. Eu me preocupei aqui agora.
Só para encerrar. E essa obediência interna, integral e imediata, ela faz com que as nossas vidas representem aquilo que a palavra do Senhor fala, aquilo que a palavra do Senhor ensina, e com isso nós conseguimos evangelizar apenas com o nosso exemplo, apenas com a nossa conduta.
Muito bom. Pastorzão,
só pegando o gancho do que o pastor Pablo falou, e aí eu colocaria ainda como benefício de se estudar a palavra crescimento e direcionamento, é o que você acabou de falar, né? E quando a gente fala de crescimento, uma das coisas que eu acho interessante, e eu vou trazer um exemplo só para facilitar o entendimento. Um dos meus colegas de trabalho um dia chegou para mim e disse assim, ah, mas a Bíblia é um livro de autoajuda. Eu disse, de forma nenhuma. Né? Mas por quê? Eu disse, de forma nenhuma. O livro de autoajuda, quando... E aí, aqueles que gostam, né, de autoajuda... Perdoe-me, eu sou a favor da ajuda do alto, né? Mas, quando geralmente o livro de autoajuda, ele afaga os seus sentimentos, os seus, né, os seus desejos, as suas mentes. Você tem força, está dentro de você, você pode. E a Bíblia, ela não esconde, ela não finge, ela não deixa de mostrar, de nos vermos nela como espelho. Né? Por exemplo, alguém... que está em pecado, eu estou em adultério, eu vou para a palavra, você está em pecado e precisa consertar-se. Então, isso vai me gerar crescimento quando eu coloco essa palavra em prática. Não sei se ficou entendível.
Ficou
claríssimo. E direcionamento diante de tantos ensinamentos falsos que nós temos hoje em dia, diante da verdade relativa... Nós temos a palavra de Deus como essa verdade absoluta que nos direciona, que nos guia, que nos traz princípios de como viver uma vida aqui na terra, de como viver uma vida correta e digna aqui na terra como cidadãos de bem, como cidadãos dos céus.
Oh, muito bom. Está tão bom que eu fui lá no relógio que agora me assustei, porque é muito conteúdo aqui, muita, muita riqueza para pouco tempo. Seguindo a ordem certinha... aqui programada do estudo, começou fazendo, queria que a gente falasse agora sobre os passos para estudar a Bíblia, para a gente conseguir otimizar o tempo e também seguindo certinho o que a gente combinou. Aí eu queria que a gente pegasse assim, cada um de vocês, nós queremos falar sobre 4 passos para estudar a Bíblia. Então a gente falasse sobre, cada um falasse sobre cada um deles, porque aí a gente ganha tempo. Então, vou sugerir uma ordem aqui assim que o meu celular religar, porque eu acho que ele descarregou. Mas, não, talvez eu lembre de cabeça aqui. Que é ler, interpretar, avaliar e aplicar. Então, queria falar com Paulo sobre leitura, e aí com Paulo sobre interpretação, com Silas sobre avaliação e com Célio sobre aplicação. Pode ser? Então, vamos na sequência dos passos. Sobre leitura. O primeiro passo para interpretar é ler a Bíblia, né?
Sim,
obviamente.
Sem dúvida. E isso casa muito. Daquilo que
se
nós já
algum servo
aqui
de Deus tiver um carregador para me emprestar, vou agradecer a oportunidade em nome de Jesus.
Está muito relacionado com tudo que nós já conversamos e estamos batendo papo aqui. A leitura, ela é essencial. A leitura é fundamental. É por intermédio dela que você vai ter acesso e conhecimento, contato com a palavra de Deus. E o que normalmente a gente recomenda não é simplesmente fazer uma leitura dinâmica do texto bíblico, uma leitura dinâmica da palavra do Senhor. A orientação é você realmente ler, meditar, reler, tornar a ler novamente, ler mais uma vez, É importante você ler cada capítulo da Bíblia numa leitura assim que você deseja que Deus fale ao seu coração, que você consiga extrair as verdades centrais, o tema central, o assunto principal daquele texto, é ler pelo menos umas 10 vezes essa passagem bíblica. Isso é fundamental. Eu não me canso de lembrar inúmeras oportunidades em que eu li o texto, não entendi, lia mais uma vez, fazia uma pequena anotação, relia, fazia mais uma pequena anotação, e de repente, naquele processo de leitura, naquele processo de conhecimento, o Espírito Santo trazia luz aos meus olhos para ver determinados tesouros preciosos naquele texto, e que eu começava a chorar simplesmente a partir da leitura.
Uau.
Porque a palavra de Deus, da forma como ela transforma o nosso coração, da forma como ela muda as nossas vidas, é a partir da leitura.
Essa...
O que nós podemos fazer dessa leitura, né? A gente pode fazer dessa leitura em várias versões, leituras repetidas, leituras em grandes porções.
Ah, isso eu ia te pedir para falar sobre aproveitar essa divisão que fizeram da Bíblia em capítulo e versículo, né? Não foi originalmente escrito assim, mas isso ajuda a gente a ler do jeito
muito,
certo, né?
Muito, porque essa visão panorâmica, você vai entender o contexto, a mensagem que Paulo está querendo dizer, e isso nos evita ou serve como antídoto para que nós venhamos pegar um texto fora de contexto e utilizar isso como pretexto para justificar as nossas emoções, as nossas ideologias. Um tema muito em voga, inclusive nas redes sociais, né? Nos últimos acontecimentos. Você pega o texto, lê o versículo. Dentro desse versículo, lê a perícope que ele está inserido, o trecho que ele está inserido. Lê o capítulo, lê o livro todo. Ah, esse texto é o evangelho. Lê todos os evangelhos. Ah, não, é um texto poético. Lê todos os livros de poesia. É um livro histórico. Lê todos os livros históricos. Vai abrangendo a sua leitura para que você possa compreender o contexto daquela passagem e identificar qual o princípio eterno que você pode extrair daquele ponto das Escrituras.
Oh, muito bom, muito bom. Ele falou de separar por estilo. Interessante, Paulo, que a Bíblia é um texto, né? E todo texto ele tem um estilo. A Bíblia tem todos.
Quando a gente fala que a Bíblia é um texto, o que é texto para a língua portuguesa? Texto é um conjunto de enunciados que comunica alguma coisa. Isso é texto. Então, qual que é a grande função
então,
da Bíblia?
Então, nem tudo... Isso foi bom, gostei disso. Nem tudo que está escrito, então, é um texto.
Nem tudo que está escrito é um texto.
É, porque aí isso me ajuda a lidar com algumas postagens, algumas mensagens de WhatsApp,
exatamente,
alguma coisa desse tipo.
Mas a grande função de um texto é comunicar. E a grande função da Bíblia também é essa, de comunicação, de comunicar alguma coisa. Então, quando, por exemplo, eu tenho o gênero narrativo, eu tenho ali a tipologia narrativa. O que a tipologia narrativa quer dizer? Ela vai contar um fato que ocorreu. Se eu quero pegar um trecho que ele tem a linguagem poética, qual que é a função daquele poético, daquele texto poético? Então, ele vai envolver sentimento, ele vai envolver figuras de linguagem, porque vão tocar no nas suas emoções, nos seus sentimentos. Então, Paulo mesmo vai usar muito, Pablo citou aqui, que Paulo disse que a nossa vida deve ser como uma carta aberta. Isso tem um nome na língua portuguesa, isso se chama comparação. Certo? Quando eu digo para você, a gente vê muito esse tipo de oração na Bíblia, né? Ó Senhor dos Exércitos, faça tal coisa. Nós, em Salmos tem muito disso, né? Ó Senhor dos Exércitos, nós que confiamos em Ti. Esse ó Senhor dos Exércitos é uma figura de linguagem. Ele diz alguma coisa, é um chamamento. A língua portuguesa diz que é o quê? É uma aclamação, eu estou chamando. Não é dizer ó Senhor dos Exércitos. Tem um clamor por trás, tem uma emoção. Então isso me ajuda a entender que o salmista não escreveu por escrever. Ele colocou ali algum tipo de sentimento, uma angústia, uma tristeza, ele colocou alguma coisa ali. Quando eu coloco ironia, livro de Jó vai falar, Jó, se não me engano, 38, não lembro se é 38, Deus começa a dizer para Jó, Jó, onde que você estava quando eu fiz o firmamento? É uma ironia, é uma figura de linguagem, isso não é interpretação bíblica, isso é português, Então, onde você estava quando eu fiz o firmamento, é uma ironia, o que ele está querendo dizer? Ele sabe a resposta, o emissor da pergunta sabe a resposta, e ele sabe também que o ouvinte também sabe a resposta. É meio que um jogo de ironia e retórica, né? Então, compreender a Bíblia passa por isso, irmãos, de você entender qual que é o tipo de texto. E há alguns autores, alguns historiadores bem mais contemporâneos, né, dos anos de 900 para frente, que eles vão dizer que que o Antigo Testamento, Paulo Júnior, é do gênero épico, do gênero literário épico. E o gênero literário épico, ele é um tipo de gênero idêntico. O exemplo de gênero épico é a mitologia grega, que diz o quê? Que é fantasioso, que é um gênero que mexe com a fantasia, é um gênero que mexe com personagens apenas que não são reais. E aí é uma discordância que eu faço. O Antigo Testamento não é o gênero épico, ele é o gênero narrativo. Ele está narrando histórias que aconteceram. Não é épico. Épico é uma coisa que não aconteceu, que geralmente mexe com monstros marinhos, deuses que vêm à terra, que falam com os homens, deuses que têm filho com os homens. Isso é mitologia grega. Isso não existe na Bíblia. Então, o Antigo Testamento é o gênero narrativo. Há outros trechos, como as cartas de Paulo, que é do gênero argumentativo, da tipologia argumentativa. Então, por diversas vezes, nós vamos ver Paulo argumentando por que que a nossa vida tem que ser uma carta. Por que que você deve evitar falar mal dos outros? Por que você deve evitar a maledicência? Então, o que que é o gênero argumentativo? Eu tenho uma tese. Qual que é a tese? É a opinião. Eu digo, o princípio do capítulo é não fale mal dos outros. Essa é a tese. E aí eu vou dar o quê? Diversos argumentos sobre aquele fato, para te convencer de que eu estou certo, ou no caso de Paulo, de que o evangelho era a verdade.
Quando você fala de figuras de linguagem, você tem aquela coisa tipo um hipérbole, por exemplo.
A hipérbole tem uma diferença, né, da hipérbole e do hipérbato, né, que são duas coisas diferentes. Você tem ali o exagero, né? Quando você coloca um exemplo básico, irmãos, quando você fala, eu estou morrendo de fome, na lápide de ninguém vai estar escrito que ele morreu de fome. Você fez o quê? Um exagero. Quando você diz, está caindo um pé d'água, está caindo um pé em forma de água? Não, você fez um exagero. Da mesma forma, você faz o quê? Um eufemismo.
João termina, né, falando assim, se a gente fosse narrar tudo que o Senhor Jesus fez, tudo que Jesus falou, nem todos os livros do mundo
nem
caberiam.
Todos os livros do mundo. Isso é o quê? É um exagero. Né? E você tem um contrário, que é o abrandamento, que é o eufemismo. Quando você diz que uma pessoa morreu, falar que a pessoa morreu é muito forte. Então você fala o quê? Que a pessoa faleceu. Né? Partiu dessa para melhor. Isso é o quê? Um abrandamento. É um eufemismo. A Bíblia está cheia desse tipo. O eufemismo nem tanto, porque a Bíblia ela é muito enfática quando ela quer ser, mas a hipérbole às vezes ela existe.
Só para fortalecer ali aquela...
Para fortalecer
destacar,
o texto.
Destacar, né, aquela...
E aí eu faço uma... Só bem rápido, falando do que Pablo falou da leitura. Quando a gente interpreta o texto, e eu gosto de brincar com os meus alunos quanto a isso, que é a interpretação de quê? É a interpretação do texto. Não é a interpretação de Paulo com relação ao texto. Não é a interpretação de Silas com relação ao texto. É a interpretação do texto. Então, a única coisa para envolver ali é o quê? O texto. A única coisa que envolve ali é o tipo de linguagem do texto. É as letras que foram usadas no texto. E aí, a última coisa que eu digo é que... Uma coisa que eu ensino também para os meus alunos é os diferentes tipos de autores. Cada autor vai escrever de uma forma. Isso é muito evidente nos evangelhos, né? Autores que vão escrever o mesmo fato, mas sob perspectivas totalmente diferentes. Então você tem um Pedro que vai escrever numa linguagem bem menos formal do que Lucas, que é um cara erudito, que é um cara que tem profissão. Então ele escreve de forma mais detalhada. João vai escrever de forma totalmente mais tranquila, né?
Já mais espiritual.
Ele,
né,
é mais espiritual.
Eu gosto de Pedro fazendo referência a Paulo, né? O irmão Paulo falou algumas coisas difíceis a gente entender, né?
Exatamente.
É tipo uma cutucada, né? Assim, Paulo, você devia ter falado mais fácil, né?
Isso muda. A linguagem muda de acordo com a cultura que ele recebe, o ensinamento que ele recebe. Por isso que há diferenças de autor para autor, Então, a gente tem que tomar cuidado em interpretar o texto buscando isso. Quem foi que escreveu? Qual que era? Existe a profissão desse cara? Se esse cara foi um pescador, talvez ele não vai escrever um ósculo. Né? Provavelmente ele não vai escrever um ósculo, né? Ele vai escrever um beijo, porque é a linguagem popular.
Muito bom. Então, ler, interpretar, avaliar, e avaliar, eu entendo como assim, é um passo, a continuação do passo da interpretação, né? Inclusive naquela coisa do que a gente tem de dificuldade com o texto, da distância que a gente está no texto. Então, por exemplo, Jesus conta a história do homem que descia de Jerusalém para Jericó. A gente pega o texto e já pega esse descer e mete um sermãozão que o crente não pode descer, né? Que quem desce, não sei o quê. Talvez dá para achar um sentido espiritual, mas você tem uma avaliação geográfica disso que pode se tornar um abismo na interpretação, né? Então esse passo seguinte de avaliar pode ser importante para não sucumbir nesses abismos, né?
Sim, sim. Passagem lá também do rico, da agulha, né?
Sim, sim.
Um monte de coisa que se a gente não for
avaliado. A cultura também, né?
Uhum. Cultura e tudo, contexto. Existem duas perguntas que se completam, né? O que a Bíblia diz e o que a Bíblia quis dizer. E quase sempre as pessoas leem a Bíblia já dizendo, perdão, o que a Bíblia tem a dizer, o que a Bíblia quer dizer.
E aí acrescentei uma terceira pergunta perigosa, né? O que eu quero que a Bíblia diga?
É mais o que eu quero que a Bíblia. Muita gente, os pastores aqui já devem ter tido a experiência muito mais que eu. Né, alguém chegar, o que a Bíblia tem para mim aí hoje? Tem uma palavra para mim aí?
Caixinha de promessas.
Caixinha de promessas. Todo dia, Mara.
Todo dia tem aqui, você é pecador, você tem que aceitar Jesus, tem que levantar a mão, e isso ninguém quer ouvir. Mas a gente precisa fazer essas perguntas, e para entender e compreender, de fato, o que a Bíblia quis dizer e quer dizer, não tem como não recorrer, né, às literaturas auxiliares, aos comentários bíblicos, dicionários, aos mestres, aos nossos pastores, né, a quem lida com o estudo bíblico há mais tempo que nós. É sempre bom nós termos essa humildade do cavar, do buscar o conhecimento humildemente, constantemente, inclusive sob o risco de termos que desconstruir muita coisa, inclusive daquilo que aprendemos, entendemos há algum tempo sobre a palavra e, quem sabe, entendemos de forma errônea. E a leitura, o estudo, a avaliação, a pesquisa vai confrontar e vai dizer, não é isso, você entendeu errado, né? E em alguns casos, o pior, você pregou errado. E a gente tem a humildade de entender isso, buscar isso. E quando você, nessa viagem pela Bíblia, vai compreendendo, vai entendendo que tem mais, que além daquilo que você sabe, que além daquilo que você ouviu a vida inteira, isso é muito cativante. Isso é muito gostoso, isso é muito desafiador. Isso vai conduzir, né, o leitor da Bíblia, o leitor das Escrituras, em muitos momentos, a perceber que ele precisa abrir mão da sua percepção pessoal, ele precisa entender que não é o que ele quer que seja dito, né, como nós já abordamos aqui, mas, de fato, aquilo que a Bíblia tem a dizer, né, sobre nós. Aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quis que fosse dito ali. Então, essa busca precisa ser constante e precisa ser acompanhada dessas ferramentas que todos nós temos hoje. Falamos aqui de diversão, de tradução, de comparação, de colocar elas lado a lado, de ouvir pessoas que tenham subsídio para nos conduzir nesse estudo da palavra.
E hoje, especialmente nesse processo de avaliação, a gente tem um desafio que talvez as outras gerações não tiveram, e as gerações antes de nós, porque eu sou da geração que viu a internet nascer, né? Quero me sentir agora assim um veterano.
Discada.
Mas
Sexta-feira tinha que ficar esperando lá.
A necessidade de filtrar as fontes hoje, né? Porque você tem, assim, digitou a palavra no Google ali, tem literalmente fontes do céu ao inferno. E
não
aí...
é porque fala da Bíblia que está falando a verdade.
Exatamente, o que a Bíblia está dizendo. Então é um zelo, né? Isso. Porque é mais fácil. E aqui eu vou dar um conselho, assim, que parece ser um conselho, não sei, mas um resgate do livro físico, né, da pesquisa física. A pesquisa de internet, ela tem que ter, facilita a sua vida. Se você tem o mesmo material lá no PDF, você copia e cola, facilita, você já tem suas fontes, tem aquelas fontes que te, por exemplo, para quem prega, né? Aquelas fontes salvadoras, né? Que você já sabe que vai ter uma introdução, três tópicos e conclusão ali, mais fácil, mas o zelo de filtrar essas fontes. E aí um professor meu de homilética usava uma expressão muito feia, mas é uma expressão muito verdadeira, e os alunos dele, a maioria deles seguiram. E a gente chegava com uma coisa muito fácil, ele falava assim: isso é porque você tem preguiça de pregar a bunda na cadeira. Um estudante da Bíblia não pode ter preguiça de... E esse é um trabalho necessário nesse processo de avaliação, né? Essa paciência...
É árduo, pesado. E sobre fontes, a gente vive um tempo... onde tem uma segunda avaliação que precisa ser feita, né? É coisa da nossa geração, desse tempo. Nós temos pessoas que um dia foram fontes confiáveis e hoje não mais são.
Uau, muito bom falar,
sabe,
disso, cara.
Isso é uma linha muito tênue ali, sabe?
Ideologizaram a interpretação, exatamente, politizaram a interpretação.
Colocou a ideologia, a filosofia dele ali em cima da Bíblia, tem que encaixar a qualquer custo. Então tem muita gente que já foi, sim. Já foram, assim, boas, ótimas fontes, mas hoje é fonte suja.
Não pode citar nomes aqui,
não,
né?
Pode falar,
assim, até pode, mas a gente está evitando a contenda esse final de ano a todo custo. Mas às vezes acontece. O cara fala assim: ah, e fulano é uma fonte segura. Fala, os livros dele, de 82 para trás, são muito bons. Né? De lá para cá já não dá mais para ler. E até às vezes, assim, você não sabe quando que começou a contaminar. Aquela...
tinha um sinalzinho lá que a gente nem percebeu, né?
Exatamente.
Desde alguma coisa bacana já tinha sinais lá.
Então, aí... Sim, Pablo, perdão.
O pastor Silas falando aí, eu me lembro de algo, né, que o Gordon Fee fala no Entendes o que Lês, é um clássico, bom livro. Que esse problema, muitas vezes, é a busca pela originalidade. Não, eu tenho uma revelação nova, uma revelação especial, e muitas vezes acaba...
Já dá até medo, né?
Acaba desprezando o trabalho que outros homens de Deus, pessoas sérias, fizeram ao escrever um comentário bíblico, ao prepararem um estudo, né, a se debruçarem ali diante da palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, entender o que a palavra de Deus realmente queria dizer, e se buscaram ali nas línguas originais e trouxeram um ótimo trabalho para a gente hoje. Aí as pessoas ficam querendo buscar uma originalidade, querendo cavar cada vez mais fundo e acabam enlameando as águas, né?
Interessantíssimo isso. E aí você falou, citou um clássico, é importante a gente buscar segurança nas fontes mais clássicas, né? É aprender a amar os autores mais antigos, buscar um dicionário das línguas originais. Às vezes eu brinco, né, na pregação, falo, mano, isso aqui no grego, aí dou aquela pausa para falar, não, estou soltando um grego, um hebraico, que ninguém sabe, assim, algumas pessoas sabem, mas a maioria de nós cita grego e hebraico para deixar o sermão chique, né, para dar aquele peso, aquela autoridade. Mas essa busca no trabalho de avaliação, de buscar a palavra, porque às vezes na tradução, na transliteração, a palavra empobreceu muito de sentido. Na hora que você pega aquela palavra e volta ela no processo de avaliação para o que é o texto original, né, aquilo dá uma segurança, né, no que você está fazendo. Muito bom. E ler, interpretar, avaliar e aplicar.
A Bíblia é viva. A Bíblia é viva, é a palavra do Senhor. Ler a Bíblia é como se eu estivesse preparando um banquete. E aplicá-la comer, deliciar-se desse banquete. A gente precisa lembrar que o texto sagrado, ele foi escrito para... Existe um público original, né? Existe uma geografia, por exemplo, Jesus está falando sobre as dificuldades. Ele diz assim para os discípulos e para quem estava ouvindo: cuidem para que a fuga de vocês não se dê no sábado. Se você não for, né, adventista, qual o sentido? Por que Jesus está dizendo isso? Quando a gente vê, foi escrito para aquele público original. Tem uma explicação porque não seria interessante ter um período de dificuldade no sábado, né? Eles poderiam andar cerca de 600 metros, enfim, só para poder exemplificar isso. Então a gente precisa entender que essa palavra, ela foi escrita em primeiro lugar para esse público original. E aí, quando, por exemplo, eu prego sobre Daniel, sobre Isaías ou sobre qualquer outro texto e deixo lá e fico lá atrás, faltou a seguinte pergunta: o que é que eu faço com isso hoje? Então, aplicar é responder essa pergunta: como eu posso aplicar esse texto, esse princípio, na minha vida hoje? Como é que o que é que isso diz para mim hoje, né? Que decisão eu preciso tomar diante desse texto hoje? Então, seria aplicar nesse sentido, é submeter-se a essa prática das escrituras, né? É a cereja do bolo, é o que eu vou fazer depois de eu ter visto tudo isso. E aí eu lembro de um dos nossos pastores, né? Ele fala que o irmão pregou sobre Daniel, a fornalha de fogo e tudo mais, tal, aquela pregação maravilhosa, e quando o irmão terminou, chegou para ele e disse assim: aí, pastor, meu sermão, como é que foi? Foi tremendo, meu querido, só teve um problema: você ficou há mais de 600 anos antes de Cristo. Então, aplicar é isso, é eu responder essa pergunta: o que esse texto da palavra do Senhor, em que isso atinge e transforma a minha vida hoje? Como eu posso aplicar na minha vida? Muito bom.
Aquele livro, Ouse Pedir uma Decisão, quem que escreveu? É um clássico, Ouse Pedir uma Decisão. E ele é um convite a esse desafio, né? Principalmente para os pregadores. Toda vez que você pregar um texto, você precisa dizer para as pessoas que existe algo a ser feito diante daquele texto. E isso, assim, mudou muito a minha forma de pregar de uns anos para cá, desde que eu li esse texto, que foi assim: às vezes a pregação é muito... Ah, sim, é John Haggai. Ouse Pedir uma Decisão, John Haggai. E, assim, às vezes o sermão é bonito, é profundo, é bem feito, mas aí a pessoa sai pensando assim: tá, e o que que isso tem a ver com a minha vida? Né? Ou como que isso pode ser verdade na vida? Então, você achar o ponto de decisão, né, pra, tanto na leitura devocional, individual, no estudo bíblico pessoal, mas também na aplicação coletiva, é entender assim, o que que esse texto está exigindo de mim.
Né? Só complementando o que o senhor está falando, nós falamos sobre os benefícios de ler a palavra, né? Estamos falando aqui sobre as formas de ler, de interpretar, de fazer perguntas ao texto, de ler porções maiores, de ler livros grandes. E aí eu pergunto para os irmãos: o que que os irmãos vão fazer a partir desse conhecimento? A partir do que nós estamos falando aqui? Qual vai ser a sua decisão a partir de agora?
É ousar pedir uma decisão. Né? Muito bom. Gente, nós vamos encerrar. Era preciso fazer assim. Mesmo. Tá muito bom, né? Tá muito bom. A gente ficou sem falar algumas coisas que a gente tinha programado dizer, mas infelizmente a gente não vai ter tempo para isso. Aí a gente vai disponibilizar esse resumo, tá? Daqui, porque tem, para quem se interessar em ter isso aí compilado e estudar isso, né, usar na sua vida. Como é que a gente pode disponibilizar isso? Pelo aplicativo? Como é que é, Yuri? Pelo aplicativo? Então nós vamos disponibilizar pelo aplicativo ou pelo WhatsApp, pode pedir pelo WhatsApp também, da igreja. Quem está pelo YouTube pode pedir aí nos comentários, nós vamos dar um jeito de fazer chegar até você. Agradecer, Pablo, muito obrigado. Paulo estava viajando hoje, né? Fez um esforço para estar aqui. Agradeço muito por servir tão dedicadamente a igreja. Paulo, veio trazer seus conhecimentos técnicos e bíblicos também, né, para a gente. Celião, muito obrigado. Jesus te abençoe. Silas, obrigado mesmo. Eu estou até querendo propor, o sanguíneo tem que ter muito cuidado para ficar prometendo as coisas, mas se a gente fizesse talvez um momento para dar dicas de como estudar os blocos específicos da Bíblia, assim, como é que estuda profecia, né? Como é que estuda parábola, como é que estuda cartas, então a gente fazer isso, eu acho que seria interessante para auxiliar também. E agora vou usar pedir uma decisão. Escolha a versão da Bíblia que você quer ler em 2023. Se você não tem, na Casa do Livro, a partir da semana que vem, nós vamos ter todas essas versões que foram citadas aqui disponíveis e mais algumas outras. A Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que alguém, geralmente os estudiosos mais chatos, não gostam. Mas todo mundo que estuda a Bíblia tem uma coisa que você não gosta só para parecer que você, tipo, é muito bom. Ela fala assim, eu não gosto da NTLH, porque ela... É para parecer que a gente é bacana. Então, todo estudioso da Bíblia vai ter um ponto de soberba para falar de uma coisa que ele não gosta. Mas vai ter NVT, NBV, NVI, NTLH, versões mais tradicionais também, porque você precisa ler as versões mais tradicionais, tá? Corrigida, Almeida, fazer essas comparações, né? A século XXI, a Nova Almeida Atualizada, que conseguiu, assim, na minha visão, fazer esse casamento quase que perfeito do texto mais erudito com a linguagem mais acessível, ficou para mim, na minha visão, assim, não li a NA toda, tá, gente? O cara falou assim, nossa, o cara já leu a NA toda, saiu a... Não li. Mas nos comparativos que eu fiz, eu tenho essa opinião. E busque também livros que te auxiliem nisso. Nosso devocional, que a gente faz durante o ano todo, te ajuda a ler a Bíblia toda durante o ano. Ah, não consigo. Com roteiro, com esqueminha de leitura, com muita gente lendo, você consegue. Hoje nós temos aqui na igreja adolescentes, né, que têm aparentemente teriam uma dificuldade maior, que estão lendo a Bíblia toda, assim, anos seguidos, e todo ano está lendo a Bíblia. Lancei no início, agora 20 dias atrás, o desafio da leitura do Antigo Testamento em 15 dias. Tá? Eu já acho que eu não vou dar conta, do jeito que eu estou indo. Mas tem gente aqui na igreja que vai conseguir fazer a leitura da Bíblia toda em 31 dias. Então você pode ir lançando desafios maiores para você na leitura da Bíblia. Interessante é que mais do que ler a Bíblia, você desenvolva uma paixão pela palavra de Deus e um desejo de obedecer cada vez mais a palavra de Deus, de entender o Espírito Santo falando por meio da palavra. Leve as dúvidas ao Senhor em oração, leve a dúvida aos livros em forma de pergunta, leve a dúvida aos seus líderes, né? No seu ministério, líder de jovens, de adolescentes, de lá do Casa na Rocha, aos seus pastores, né? Porque esse compartilhamento, e às vezes chega uma dúvida para o pastor, e é interessante porque o povo acha que o pastor sabe toda a Bíblia, né, cara? O crente, ele é muito iludido, porque ele acha que o pastor vai saber. E às vezes aquela é uma oportunidade linda do pastor descobrir uma coisa nova na Bíblia, né? Eu, pelo menos, não tenho nenhum receio de dizer, cara, eu não sei. Porque eu acho que a vergonha é menor quando você diz, não sei. Eu diz, não sei, mas vou pesquisar. E às vezes você descobre, assim, dúvidas novas, né? Toda vez que você pesquisa, você descobre dúvidas tão interessantes. E é muito bom. Leia a Bíblia, ame a Bíblia, pratique a Bíblia. E com esse desafio, a gente encerra aqui a nossa série Conhecendo a Bíblia. Ok? Você que está... Ah, era para falar de novo, gente. Ah, vamos ter que colocar aqui, o Matheus, um liminha. É liminha, que era do Silvio Santos? o animador de auditório com a plaquinha. Agora fala, né, para a gente ter essa vibração aqui. Vamos orar então, obrigado por estar aqui. Como gratidão pela sua presença, hoje a gente preparou um cafezinho, tá? Então, ao sair, passe ali na máquina, ali atrás, tem um cappuccino, tem mocatino, tem café normal, tudo é mesmo água misturada com a mesma coisa. A diferença é a cor da espuma. Mudou a cor da espuma, muda o nome. Tem que ter crente, né, no culto. Então nós vamos orar ao Senhor. Ao se dirigir após a oração, queria que você terminasse seu culto fazendo seu momento de oferta ao Senhor, dedicando ao Senhor, enquanto um louvor ao Senhor vai tocar como trilha para esse momento final, você apresenta a sua oferta e agradece a Deus. Silas, eu vou pedir que você ore por nós, agradecendo a Deus por esse tempo e agradecendo também ao Senhor pela oportunidade de a gente ter a Bíblia, né, gente? Ter a Bíblia é uma riqueza. Poder ter acesso à palavra de Deus é uma riqueza inestimável. Agradecemos a Deus por isso também.
Oremos. Pai, nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor por essa noite, por esse tempo de compartilhamento. Nossa gratidão ainda maior porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Porque o Senhor continua falando conosco por meio da Tua palavra. Obrigado, Deus, pelas ferramentas, pelos irmãos e irmãs que ao longo dos anos o Senhor tem usado de maneira poderosa para que tivéssemos acesso ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas a minha oração hoje é para que o Senhor venha fazer com que haja em nós cada vez mais amor, paixão, zelo pela Tua palavra, desejo por conhecer, mas, acima de tudo, desejo por compartilhar e pregar a Tua palavra. Pai, que ao ler as Escrituras, que ao entender as Escrituras, Pai, que surja no coração de cada crente, de cada irmão, de cada irmã dessa igreja, um desejo ardente, uma chama acesa por compartilhar, em especial, em cada canto dessa cidade, a Tua palavra, compartilhando a Tua verdade, dizendo ao povo dessa terra, ao povo dessa cidade, qual é a verdade do Senhor para cada um de nós ainda neste tempo. Obrigado por tudo. Nós oramos em o nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.
Amém. Não vamos abrir para perguntas agora, porque os pastores estarão aí embaixo tomando um cafezinho com a gente. Vocês podem aproveitar e tirar qualquer dúvida que tiverem aí com os pastores. Deus abençoe você que está em casa. Fica com Deus, uma boa semana. Domingo nós nos encontramos na nossa cantata de Natal. Tá bom? E quinta-feira não tem culto aqui, porque nós já estaremos transferindo a estrutura lá para o Espaço Vision. E nós nos encontramos domingo, 7 horas da noite, para a nossa linda cantata de Natal. Deus abençoe.